Bezat Hashem da Flame Tratado de Ktubot. Bem-vindos. Estamos da Flame na décima linha. No começo da linha, Pukimei de Rabbi Nechun de Ben Akana. Nossa Mishnah vai contra Rabbi Nechun de Ben Akana. O que fala nossa Mishnah para revisar? O conceito de Onesu Mefate. Se a pessoa ele violenta uma jovem que tem até 12 anos e meio de idade, ou ele convence ela a fazer a relação e ela faz a relação com ele, ele tem que pagar para ela uma multa. Vimos que são 50 shkalim de prata, o shkalim não de hoje em dia, obviamente, o shekel era um peso. Então, um peso de prata, vezes 50, tem que dar para ela. Nossa Mishnah diz que mesmo que essa mulher era proibida de se casar com ele, proibida para fazer a relação com ele pelo castigo de karet até, por exemplo, a irmã dele, mesmo assim tem que pagar a multa para ela. A nossa Mishnah não vai como Rabbi Nechun ben Akana, pelo conceito de Kam Lei Bederaba Minei. O assunto que mencionamos, vamos revisar também, por que não? Se a pessoa ele faz um ato, nesse ato ele cometeu dois pecados, um pecado ele teria pena de morte por causa disso, por exemplo, ele transgrediu o Shabbat. Outro pecado, ele prejudicou algo de outra pessoa, por exemplo, no Shabbat, ele foi e queimou um objeto de outra pessoa. Então ele cometeu dois pecados no mesmo ato. Ele queimou no Shabbat, o que é proibido, e tem a pena de morte por causa disso. Se tem duas testemunhas, etc., ele tem a pena de morte. E prejudicou algo de outra pessoa, tem que pagar a indenização normalmente, um nezek. Porém, uma vez que ele tem esse castigo maior, que é a pena de morte, obviamente, ele está isento do castigo menor. Fala a nossa Mishnah que se a pessoa vai violenta, por exemplo, uma jovem que era proibida por ele o castigo de karet. Ele tem o castigo de karet agora por ter feito a relação com ela, tem que pagar a multa também. Não tem kamlei bedrava minei entre o karet e a indenização. O karet é um tipo de pena de morte, porém não pelo tribunal da terra, é por providência divina, ele é falecer antes do tempo. Mesmo assim, não tem câmara de drama, menino. Nossa Mishnah é contra a Binuchun e Benakana. Por quê? Ele tem como falar essa braita. A Binuchun e Benakana é o seito Yom Kippurim, que é Shabbat e Tashlumin. A Binuchun e Benakana igualava Yom Kippur e o Shabbat com relação a indenizações. No Kippur, se a pessoa ele faz algum trabalho proibido, ele não tem a pena de morte, ele tem o castigo de caret. Fala a braita. Conforme a Binuchun e Benakana, a pessoa que, por exemplo, foi no Kippur, queimou algo de outra pessoa, ele tem o castigo de karet, e não tem que pagar a indenização, porque a Amlei Bedrava Minei, com a família Benihuia Benakana, só damos para ele o castigo maior. Qual é? O karet, não a indenização. Então, com a família Benihuia Benakana, se a pessoa vai e ele convence uma jovem que é proibida para ele pelo castigo de karet, para fazer a relação ou violenta ela no aleno, ele não tem que pagar a indenização, ele já tem o castigo de karet, não tem. Não vai receber o castigo mais leve. Isso explica aqui a Gemara. Mas Shabbat mitchev benafshu potur minat hashlumin. Assim como com relação ao Shabbat a pessoa tem a pena de morte e está isento da indenização, af yom kippurim mitchev benafshu potur minat hashlumin. A mesma coisa com relação ao kippur, que ele tem o karet. Então nossa Mishnah vai contra Rabbi Nechun ben Akana. Fala, mas tama de Rabbi Nechun ben Akana. Qual o motivo da opinião de Rabbi Nechun ben Akana? De onde ele aprendeu essa halakha dele? Amar Abai fala Abai, Neymar Asson Bide Adam, Ve Neymar Asson Bide Shamay. Magzera Shavá. A Torá usa o mesmo termo para duas situações diferentes. Usa o termo de Asson. Asson seria uma fatalidade. A Torá usa esse termo de fatalidade com relação a uma morte que foi causada por um ser humano. E usa a mesma palavra para uma situação de morte que foi causada por providência divina. Também é chamado de uma fatalidade. A Torá poderia usar termos diferentes, mas escolheu não usar termos diferentes. Então, temos uma Gzera Shavá. Associamos as duas situações. Na situação que a Torá diz que chama a fatalidade de Asson e é por providência divina, é quando Jacob vindo fala para os filhos dele: eu não vou mandar Benjamim para o Egito para visitar esse vice-rei, mesmo que ele prendeu Shimon. Porque pode ser que vai acontecer, Vekraal Asson Baderek, vai acontecer uma fatalidade com Binyamin no caminho, que ele vai morrer, e Yosef já não está mais, e Beniamim também não vai estar. Então Yaakov Avinu falou, não vou mandar Beniamim. Então lá, isso aí, fatalidade, pode ser uma fatalidade também por causa de uma doença no caminho para a providência divina, por causa do Tsinim Upachim, como a gente vê na frente, o frio, o calor do caminho. Então você vê que a Torá chamou essa situação de uma morte por providência divina também de fatalidade. Então, assim como a pessoa ele é morto por força humana, por exemplo, como pena de morte, ele está isento da indenização que ele teria que pagar, ele recebe só um castigo maior. Também uma morte que é causada por providência divina, que é o karet, paturmina tashlumin, ele está isento da indenização. Então, por causa dessa gzera shavá, Rabbi Nechoy ben Akana aprendeu essa halakha dele. Mas que vlar avada barahava, pergunta o sábio, mimai de chikamaza leure Yaakov lebanei artzinim umpachim debide shamayim nina. Como você sabe, quando Yaakov Avinu disse, talvez Binyamin vai morrer no caminho, vai acontecer esse asson, significa que talvez ele vai ficar doente por causa do frio, do calor, tzinim umpachim, do caminho, e vai morrer. Para você falar, ah, então fatalidade lá, uma fatalidade que acontece por força de providência divina. Dima alaria veganvi, debide adamnin. Talvez quem vai matar ele vai ser um leão, talvez um ladrão. Não por providência divina, é por uma situação física. Portanto, não está claro que a palavra son, quando Yaakov menciona isso, se trata de uma morte por providência divina, para você aprender essa gzera shavá, que é também o careta associado com a pena de morte, para isentar da indenização. Yaakov só estava preocupado com a morte de Binyamin por causa de um leão, por causa de um ladrão. Yaakov com Eliezer. Quando Yaakov falou ação, fatalidade, isso inclui qualquer fatalidade, qualquer tipo de morte. Ele não quer que Binyamin morra por nada, nem por doença, nem por um leão, nem por nada. Então, quando a Torá fala só nesse contexto, significa também uma fatalidade que acontece por força de providência divina, como a doença no meio do caminho. Então, sim, existe essa Torá. Shavá fala que mará prima vez, se nem pachim bide shamay, menino. Você entende que quando a pessoa fica doente por causa do calor, por causa do frio, que ele fica muito exposto, isso é uma morte ou uma doença que acontece para ele por providência divina? Natália fala a Braita, é diferente a Kolbe de Shamay. Todos os sofrimentos da pessoa é por providência divina, com exceção as doenças que acontecem por causa do clima. A pessoa tem que se cuidar, a pessoa tem que se vestir bem, ou não pode ficar exposto a muito calor, porque naturalmente vai ficar doente, não por providência divina. Está na natureza isso já. A Shem já colocou isso como os fenômenos naturais. Shinemai, como falou o Pasuk, Tsinim Pachim Bederech Kesh, esse frio, esse calor que fica e deixa a pessoa doente, Bederech Kesh vai acontecer com uma pessoa que não vai se cuidar, a pessoa vai teimar e vai sair no inverno sem abrigo, ele vai ficar doente. Não por providência divina, é por causa de uma situação natural. Shomer Nafshoi Rachmem, a pessoa que se protege, se cuida bem, vai se afastar dessas doenças, vai se proteger desses sofrimentos. Então se vê claramente que Tsenim Pachim, essa doença por causa do clima, acontece naturalmente, não por providência divina. Vetu Aria Vegavi Bideadam Nino. Se a pessoa morre por causa de um leão, se a pessoa morre por causa de ladrões, não é por providência divina, é por força física, força natural. Vehama Rav Yosef, falou Rav Yosef diferente, Vehem Tane Rabi Ria, também está na Braita de Rabi Ria, Miyom Shekharab Betamigdash. Desde a destruição do Betamigdash, do Templo Sagrado, Aval Pishebitlu Sanedrin, mesmo que não temos mais o Tribunal Supremo Sanedrin, que condenava pessoas à morte, Arbamitot Lobitlu, porém as quatro penas de morte não foram canceladas. Pergunta para Lobitlu, não foram canceladas? Habitlu, foram canceladas. Só o Tribunal Supremo pode condenar a pena de morte. Na Ela, então explica melhor, viramos a página. Din Arbamitot Lobitlu, essa lei das quatro penas de morte não foi cancelada. Existe esse conceito hoje em dia também. Não é o tribunal que vai condenar ele, porém quem vai dar essa pena de morte para a pessoa é a providência divina. Por exemplo, vai falar aqui a Braita. Mishenitrevskila, pessoa é condenada, Deus nos livre, a apedrejamento. Então, ou no Ferminagak, ou ele vai cair de um telhado, ou Hayadurastô, ou o animal feroz vai matar ele, comer ele. O Mishnitrefa, uma pessoa que foi condenado à pena de morte de queima, ele fez algum pecado dessa espécie, ou no Febedleká, ou ele cai num incêndio, ou na Hashmakishô, ou uma cobra pica ele, o veneno vai queimar ele por dentro. No Aleno, o Mishnitrefa Ligá, a pessoa que foi condenada à morte nos céus porque ele fez um pecado, e a pena de morte seria a espada. Onim Sarma Malchut, o que vai acontecer por providência divina, ele vai ser entregue para um rei goi, para condenar ele com espada, ou listimba inalav, ou ladrões vão vir até ele com espadas. O Mishnit Rev Helek, uma pessoa que Lo Aleno foi condenado em enforcamento, ou Tove Abayam Banar, ou ele afoga no rio, ou Metbesrum, ou ele falece com uma doença que não consegue mais respirar, Lo Aleno. Então, o que se vê daqui? Que se a pessoa é comida por um leão, é como se fosse esquilar, é como se fosse apedrejamento. Se a pessoa ele é morto por causa dos ladrões, é como se fosse a espada, a Helek. Então, Elaifo, temos que inverter o que falamos. Então, com certeza, essas mortes são mortes por providência divina. São formas que Hashem colocou na natureza, que ele pode trazer para a pessoa as penas de morte, mesmo que não tenha um tribunal supremo para condenar ele. Explicamos a Elaifo, temos que inverter. Aria Veganvi Bideshamaim. Se a pessoa morre por causa de um animal feroz, como um leão, ou com ladrões, isso é uma morte por providência divina. É um castigo por causa de um pecado dele, não foi por um descuido dele. Sinim Pachim, se a pessoa ele fica doente e morre por causa de coisas, forças climáticas, o frio, o calor, Bideadam. Isso é uma responsabilidade da pessoa, um fenômeno natural que a Shem colocou na natureza. Então, resumindo, fala Avaye, Rabbi Nochuya Ben Akana aprendeu que existe esse conceito de Kam Lei Bedraba Minei, só recebe o castigo maior, não tem que pagar a indenização, porém ele não recebe o castigo menor, também com relação ao Karet. Vai receber o Karet e não vai pagar a indenização. Por causa dessa chamada de Asson, Asson, fatalidade, fatalidade. Rava Marava tem outra opinião. Tama de Rabbi Nochuya Ben Akana Meacha. A fonte para a opinião de Rabbi Nochuya Ben Akana desse pasuk. Veim ha'alem ya'alimu ha'aretz etenehem min ha'ishahu betito mizaru lamolech ve'samti ani et panai ba'ishahu umbimishpachto ve'ichrati oto. A Torá diz que é proibido fazer molech. Molech é um tipo de idolatria que tinha uma fogueira em nome da idolatria e as pessoas pegavam os filhos e passavam eles nessa fogueira em nome da idolatria. É um dos tipos de idolatria que obviamente é proibido pelo judaísmo. Então, a Torá diz, se o povo, ou seja, se o tribunal, vai ignorar essa pessoa que sim pegou o filho dele e passou ele na fogueira do Moloch. Então, o pastor fala, Hashem vai colocar a atenção dele sobre essa pessoa, e sobre a família dele. Vai castigar ele, castigo de karet, uma morte precoce, e também para os filhos dele vai acontecer morte precoce, lá vem. Então, por que a Torá fala assim? Se o tribunal ignorar, aí vai ter o carete. Então, parece que a Torá está associando a pena de morte que o tribunal daria com o carete. Está comparando, fazendo um paralelo. Então, a Torá diz, carete likimita shelachem. O carete, que a providência divina, tem a mesma característica do que a pena de morte no tribunal. Assim como a pessoa tem a pena de morte e está isenta do pagamento, também o careta é a mesma coisa. Então fala Rava daqui, Rabbi Nechuya Ben Akana aprendeu essa halacha. Que diferença faz a opinião de Rava ou a opinião de Abai? Algo teórico, algo bonito, mas qual é a repercussão na halacha entre as duas opiniões? Se é uma dizerá chamada de Asson Asson ou se é desse pastor do Moler? Mas aí cabe, né? Tem sim uma repercussão. Zar Tcharal Truma. Um não-coen que foi comer Truma, oferenda, que só um coen pode comer. Agora, o castigo dele é Riuv Mitab Yidei Shamayim. Ele não tem o karet, ele não tem pena de morte no tribunal, ele tem Riuv Mitab Yidei Shamayim. Pena de morte celestial. O que significa isso é que ele vai falecer um falecimento precoce, mas não os filhos dele. O karet, o castigo também, ele contamina a família e acaba tendo um falecimento precoce na família, Deus nos livre. Reumitab Yidei Shamayim é somente a pessoa que pecou, que tem o castigo. Então o quê? Agora, essa pessoa, ele pegou trumar de um coelho, roubou de um coelho trumar e comeu. Então ele tem que pagar a indenização. E por outro lado, ele tem Rio Tebedir Shamar. Será que ele realmente tem que pagar a indenização? Ou tem também aqui Kamlei Bedraminei, vai receber o castigo mais grave? Que é o Rio Tebedir Shamar. Então, Le Abai Patur, Le Rava Hayav. Conforme Abai, tudo que é uma fatalidade, um asson, então está na mesma Zirashavá. Então, assim como um falecimento para um tribunal supremo, a pessoa está isenta da indenização, também a Remitab de Shamai é a mesma coisa, também o careta é a mesma coisa. Então, aqui também, a pessoa tem Remitab de Shamai, pena de morte precoce, então ele está isento da indenização conforme a Bahá'í. Lerava Real, conforme Rava, ele tem que pagar a indenização, tem que pagar a Trumá para o Coen de volta. Por quê? Porque o passuk do Moler é um passuk específico do Karet. Tem o Karet, que é a pessoa que faz essa idolatria de Moler. Mas não, o passuk não menciona nada com relação a Rio Mitab de Shamai. Então, com relação a isso, ele tem que pagar a indenização, não tem a lei do Kamlei Bedraminei. A Kekom Abaye, que não tem que pagar a indenização, fala Gmará. Continuamos. O Abaye Patur, conforme Abaye, ele não tem que pagar a indenização. Aqui é qual caso Abaye se trata. Verrama, Rav Chisda disse, Modei Rabi Nehoria Benakana. Rabi Nehoria Benakana concorda com os Hakamim. Begonev Helbo Shel Havero Veachlo Shel Chayav. A pessoa roubou sebo animal que pertencia a outra pessoa e comeu. Agora, a pessoa que come o sebo animal, o Helev, ele tem o castigo de careta. Fala a Rav Chisda, Rabi Nehoria Benakana concorda, mesmo que ele tenha o castigo de caret por comer o sebo, ele tem que pagar o roubo, tem que pagar esse sebo que ele roubou. Por quê? Quando ele roubou, quando ele pegou o sebo, ele não comeu ainda, ele já se obrigou a pagar, devolver esse sebo, ou pagar o dinheiro, o valor desse sebo para o dono. Porém, ele só se obrigou a o careto quando ele comeu. Isso foi depois. Então, ama de meina de agbe cane. Aqui se vê que, conforme a frase, que no momento que ele pega, ele rouba o sebo, ele se obriga ao pagamento. Porém, o careto é só quando ele comeu. Isso foi depois. Então, uma vez que essas duas coisas não aconteceram ao mesmo tempo, são dois atos diferentes. Então, conforme essa opinião, se a pessoa faz dois atos diferentes, ele recebe os dois castigos, mesmo que um castigo mais grave e um castigo mais leve. Pergunta na Hanale, aqui também com relação a um não coen e come trumá, deveria ser a mesma coisa. Beida de Agbekane, no momento que ele pega a trumá do coen, ele roubou ou ele se obrigou a pagar. Mitrev benafsholava de Achille. Ele só tem o Rio Mitab e deixa a pena de morte celestial quando ele come. Isso foi depois. Então, também conforme Abaye deveria pagar essa trumá para o Coen. Falando na Ahab Maskena, como se trata então o caso que Abaye diz que a pessoa está isenta de pagar a trumá para o Coen? Que gonte tachando o cavalo do Torfif. A pergunta era: quando ele pega a trumá, ele se obriga a pagar. Depois, quando ele come, ele se obriga ao Rio Mitab e deixa a pena de morte dele. Essas duas coisas não aconteceram ao mesmo tempo. Fala, Gmará. Então, o caso aqui é que veio uma pessoa e colocou na boca dele a trumá. Não foi ele que roubou e depois comeu. Colocaram na boca dele e ele comeu. Então, fala, Gmará. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ele pegar, ele engolir a trumá, incluir roubar a trumá e também ele comer trumá, que é proibido para ele, a pena de morte dele. Ele está isento de pagar a trumá. Fala, mas sou que bandeira, você cai, não é verdade? Porque daí que está na boca dele, ele pode tirar da boca dele e devolver, de certa forma, que seria possível para o outro comer essa trumá ou dar para o animal dele comer a trumá, vai lavar bem, mas pode devolver. Agora ele mastigou, então quando ele mastigou, ele está roubando, porque ele poderia devolver se ele não tivesse mastigado, agora ele mastigou, ele roubou. Depois ele engoliu, então quando ele mastigou, se obrigou a pagar a trumá. Depois, quando ele engoliu, ele tem o Rio Mitab e deixou, mas as duas coisas não aconteceram instantaneamente. Deveria receber os dois castigos. Mitreve na chova, ave a debala, e o Rio Mitab e deixou, isso acontece quando ele engole. Estou falando aqui, Gosh Tahamu e Tor Betablia. O caso é que colocaram na boca, no fundo da boca dele. do fundo da boca dele, nem mastigou, ele engoliu. Então, ele engolir seria a obrigação de pagar a Trumá quando ele engoliu, e também o crime também deixar ao mesmo tempo. Fala, Maraia, que dá-lhe, qual é o caso? E dematzeleadura niada. E daí que colocaram no fundo da boca dele. Se ele pode tirar de lá e devolver, que ele devolva. Se ele não devolveu, no momento que ele começou a engolir, ele se obrigou a pagar. E depois ele terminou de engolir, aí tem o Rimitabidei Shamayim. Quando ele engoliu toda a Trumá, aí tem o Rimitabidei Shamayim. Quando ele começou a engolir, ele já estava obrigado a pagar. Então as duas coisas não aconteceram ao mesmo tempo. E Lama Tziladura, se colocaram bem fundo na boca dele, que nem consegue mais tirar de lá, a Maihaya, porque ele estaria obrigado a pagar alguma coisa, ele foi forçado a engolir. Colocaram na boca dele a força, então ele não tem que pagar nada, ele foi involuntário. Fala com a Lutzrich, então o caso tem que ser outro. Dematzeleadura, ele deu atrak. É um caso no meio, colocaram no fundo da boca dele, e se ele se esforçar bem, ele consegue tirar de lá. Porém, não adianta nada ele tirar essa trumada da garganta dele. Por quê? Porque ninguém vai conseguir mais ter proveito disso. Nem a pessoa, nem animais vão querer comer isso. Então, uma vez assim, isso perdeu o seu valor. O seu valor monetário não existe mais. Então nem tem por que ele tirar da garganta dele. Então qual o motivo que ele é obrigado a pagar alguma coisa? Porque teve proveito, ele foi nena. A pessoa que teve um proveito de algo que pertencia a outra pessoa, ele tem que pagar, tem que remunerar esse dono desse objeto. Então, quando ele nem precisa tirar mais isso da garganta dele, ele vai engolir. No momento que ele engole, ele tem esse prazer de engolir e se obriga a pagar isso para o dono desse prazer, dono que seria o Cohen. E também ele tem o Rivotev de Shamami que acontece sobre ele nesse momento, essa pena de morte celestial. Aí fala, pai, que ele está isento da indenização, isento desse rio Vnene. Esse rio, essa obrigação por causa do proveito que ele teve. Rafapa, mano, fala Rafapa, que gote tachavlu chavru mashkinchel trumale torpe. Fala Rafapa, pode ser um caso mais simples. Colocaram na boca dele um líquido de truma, um vinho de truma. Agora isso se torna automaticamente impróprio quando encosta na boca dele. Não tem como mais, não tem um valor monetário para isso, então ele não tem por que tirar da boca dele. Ele se obrigou a pagar a truma, não porque estava na boca dele, porque ele engoliu, ele teve proveito desse vinho. Esse vinho não tem um valor monetário como um objeto, porque esse objeto já está completamente enojado. Porque quando ele engole, ele tem um proveito, ele tem que pagar esse proveito para o dono do proveito. E ele também tem o Rio Vitab de Shamayim, fala, agora conforme a Baie, ele está isento de pagar a indenização, porque tem Rehumitab de Shamayim, ao mesmo tempo que ele tem que pagar a indenização. Então ele está isento. Conforme Rava, ele estaria obrigado porque não é caret, não é pena de morte, é só Rehumitab de Shamayim. Ravash e Ravash falam outro caso. Pesar Shachat Truma Michelo, Vekarashirai Shachavero. Fala Ravash, não teve nenhum roubo aqui. Esse não tinha Truma, ele herdou Truma de alguém, ou ele comprou Truma. Ele tinha a trumá dele, ele comeu essa trumá, que será proibido, obviamente, e ao mesmo tempo, ele foi rasgar algo de outra pessoa. Então, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ele comeu a trumá e ele prejudicou algo de outra pessoa. Ao mesmo tempo, conforme a Bai, ele está isento de pagar a indenização, porque ele tem o Rio Mitab de Shamayim, Kamlei Bedra Amei, conforme Rav, ele está obrigado. Isso, todas as sugiai, conforme Rav Nehulia Benakana. Conforme Hachamim, a pessoa só tem Kamrei Bederav Aminei se tem uma pena de morte no tribunal. Aí ele está isento do castigo menor. Porém, Karev, Chemitab de Shamayim, ele recebe o castigo por providência divina e tem que pagar a indenização também. Paramos aqui por hoje. No próximo vamos ver um caso intrigante. A pessoa está na rua no Shabbat, ele pega o arco e flecha dele, que será proibido no Shabbat, obviamente, e ele joga uma flecha da rua para um recinto privado. Essa flecha atravessa uma roupa de outra pessoa. Então, ele também cometeu um pecado de Shabbat. Ele carregou de um recinto público para um recinto privado no Shabbat. E ele prejudicou algo de outra pessoa. Será que tem que pagar essa indenização ou não? Vamos ver mais sobre isso no próximo DAF. Até amanhã. Amém.